Senhores deputados, sim, então. Essa reunião. Começo por comunicar aos senhores deputados que falei agora com o senhor deputado José Manuel Pureza, que me diz que é completamente impossível, tem três intervenções hoje à tarde. E de qualquer maneira ele diz que já transmitiu um pouco a opinião dele na última reunião que tivemos na semana passada e que eu dei-lhe nota de que havia uma versão mais enxuta e que lhe enviaria por mail se ele tivesse alguma sugestão que ele daria durante a tarde. Mas ele pede, portanto, compreensão dos colegas e diz que por ele. E relativamente à questão do que também veremos agora do parecer do Sr. Deputado Fernando Anastácio relativamente ao Deputado Joaquim Barreto, ele diz que conhece o texto e quanto aquele texto não tem nenhuma objeção a fazer. E se for aprovado, que se nós fizermos a votação, que ele votará favoravelmente. Vamos então, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios primeiro para dar nota das alterações que fez na sequência da reunião da semana passada, para depois tentarmos ver se temos condições para fechar esses dois pareceres agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas. Conforme ficou claro da minha intervenção, e acho que de todas, toda a gente percebeu que este parecer não é um parecer qualquer, não é num momento qualquer, e ele tem um valor absoluto e tem um valor relativo, e como estamos aqui a entrar em caminhos de alguma forma novos, impõe-se aqui especiais princípios de cautela. Eu fui muito sensível a tudo o que ouvi aqui na última reunião, desde logo porque eu entendo que é altamente relevante e decisivo, até do ponto de vista político, que nós conseguíssemos ter aqui um documento em que todos pudéssemos votar e ser essa que sai para fora como sendo a mensagem da Assembleia. Acho mais difícil, acho mais incompreensível, e isso confesso, também me preocupa, não é tanto o problema dele passar ou não passar, é sair daqui a vontade inequívoca da Assembleia. E, portanto, desse ponto de vista, que fiz esse esforço, depois de vos ouvir. Por outro lado, também, recordar aos senhores deputados o seguinte, estamos nós aqui a trilhar, de alguma forma, aqui alguns caminhos novos, a verdade é que tudo aquilo são as considerações contidas no relatório, não são de conhecimento público. Naquilo tem sido um princípio e bem respeitado, quer pelo Sr. Presidente, quer pela própria comunicação social, os termos dos relatórios mantêm-se sob sigilo, limitando-se o relatório de ponto de... Os de imunidade, sim, estes que são os mais relevantes, até por causa do segredo do próprio processo, limitando-se o conhecimento exterior àquilo que são as conclusões quanto ao levantamento ou não levantamento. Não obstante isso, era bom deixarmos aqui algum lastro que permitisse aos nossos colegas, em momento posterior, ou noutra legislatura, ou quiçá amanhã alguém consulte um processo arquivado, que pudesse perceber um bocadinho qual foi o caminho que percorremos para chegar a estas conclusões. Sensível às considerações que alguns imputaram ao relatório de conter alguma subjetividade em algumas avaliações ou conclusões ou uma incursão demasiado atrevida por caminhos que não seriam exatamente os nossos, aquilo que eu fiz com a ajuda da doutora Marina foi tentar expurgar o relatório daquilo que era conclusivo, embora verdadeiro, porque graças a Deus aqui ninguém me imputou nenhuma falsidade ou fuga à verdade naquilo que eu coloquei no relatório, mas era de forma conclusivo, era indiciador pelo mesmo a conclusão. Então eu tornei mais enxuto, transportando para o relatório factos, informações que eram relevantes na apreciação, porque este não era de facto um relatório chapa 4 ou chapa 5 ou chapa 2 ou chapa não sei o que mais. Por outro lado, também percebi e fui sensível à questão do problema das conclusões. Essas sim que são absolutamente decisivas, porque essas são públicas e essas terão garantidamente algum impacto exterior, que também, confesso, não me é indiferente. Também não me é indiferente, isso tenho que o dizer aqui, apesar de tudo, o sentimento verbalizada, até de forma bastante clara, pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, naquilo que são as suas considerações, que, aliás, seriam até um bocadinho mais extremas do que as minhas, correspondendo àquilo que é o meu sentimento mais profundo, mas que não é a minha opção enquanto deputado desta subcomissão. Eu tentei, para ajudar os colegas e para ser o mais transparente possível, foi tentar colocar o que eu tirei e mantive para que se percebesse, o que eu acrescentei ou alterei, sinalizei para que os colegas percebessem onde é que estão as coisas e não andarmos aqui um bocadinho na pesca à linha a perceber as alterações. De todo modo, e naquilo que, mantendo então apenas aquilo que são factos, e factos me chegaram ao conhecimento ou por depoimentos próprios diretamente interessados ou pelos serviços, nas conclusões do parecer, eu refiro que a Assembleia da República deve excepcionalmente e também atendendo à legítima pretensão da visada em defender a sua boa fé, o seu bom nome, autorizar a senhora deputada Mercedes Borges, sendo que percebam que o outro parecer acompanha na sua filosofia e disposição este, e por isso eu me refiro ao da Mercedes Borges em primeiro, até porque é mais extenso, autorizá-la a prestar declarações. A verdade é que, terminado isto, o que teremos em bom rigor, do ponto de vista meramente exterior, é o levantamento da imunidade parlamentar, com alguma preocupação quanto à defesa do bom nome das pessoas, que é completamente atropelada nestes processos, mas é da vida e é o tempo que vivemos, e isto é o que sai lá para fora, e eu queria muito, não é por nenhum interesse pessoal meu, mas queria muito, enquanto membro desta comissão e tentando que ela seja sempre altamente credibilizada e dignificada, que conseguíssemos aqui obter um relatório unânime. Aliás, se perceberam, em bom rigor, eu percebi que conseguiria, deixem-me ser muito franco, eu percebi que conseguiria, mandando os termos do relatório, eu conseguiria obter aqui uma votação favorável e o relatório ser aprovado. Não me chega. Não me chega e acho que não nos deve chegar. Eu tinha a obrigação e sinto a obrigação de construir um relatório que todos pudessem aceitar. Se calhar não 100%, se calhar não com entusiasmo. O PS dizia, eu falei de declaração de voto, o Sr. Deputado Fernando Anastácio dizia, eu ia mais longe até aqui, o Sr. Deputado dizia, eu retirava isto, as conclusões podiam ser outras. Eu tentei ir ao encontro de todos, construindo aqui um denominador comum que nos desse conforto para aprovar este relatório, porque acho que era muito importante para a Assembleia da República que lá para fora saísse que a subcomissão de ética, sem prejuízo da disposição de ser mais extenso ou menos extenso, mas naquilo que é essencial, está todo de acordo em relação a estas conclusões. E, portanto, ficava à vossa mercê para esclarecer alguma coisa e para também ouvir as vossas comentários ou apreciações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu pedia só uma clarificação. Portanto, tudo o que está amarelo é para sair. Ficou aqui só para se perceber que é para sair. É isso. Há um amarelo que não está arriscado no ponto 20, mas é para sair, certo? No ponto 20, há um amarelo que não está arriscado, mas é para sair, até porque eu percebo que repete-se aqui a honorabilidade e a presunção de boa-fé pessoal, que é o que se põe lá em cima, é para sair, não é? Tudo o que está amarelo é para sair. Ficou aqui só para se perceber quais são os cortes, que é para sair. E azul o que é para substituir quando é caso disso. Sim, senhor, já percebi. Muito obrigado, Srs. Deputados. Senhor Deputado, dou a palavra a quem desejar usar dela. Sr. Deputado Jorge Machado. Não sei se o Jorge tinha mais algum pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que em relação àquilo que é o resultado final do parecer, que é o levantamento da imunidade, na sequência da reunião anterior, não será isso que nos afastará, apesar de as preocupações que nos foram aqui transmitidas pelo Sr. Presidente da Subcomissão, resultante, aliás, da conversa que teve com o PAR, são para nós muito importantes. Porque uma das coisas que temos de ter um particular cuidado é com o risco de precedente. Ora, eu reconheço o esforço do Sr. Deputado, relator, quero, antes de mais, sublinhá-lo, acrescentou a questão da presunção de boa-fé processual, a expressão que passa a utilizar, e eu confesso que, em termos desse conteúdo, não percebo até onde é que quis ir com esta presunção, quem é que estabelece essa presunção e como é que a define. Agora, vamos àquilo que são as questões que eu acho que são as mais delicadas, no meu entender, e que de alguma forma careceriam ainda de melhoria. A questão principal é o equilíbrio que é necessário haver entre a defesa do órgão de soberania e aquilo que é a vontade da deputada, como aqui ainda há pouco, o bom nome da deputada e a vontade em eu defender, que ainda há pouco o Sr. Deputado Jorge Machado enunciou, que esta imunidade parlamentar não existe como prerrogativa pessoal dos deputados. E o texto ainda acaba por encaminhar para aí. E há aqui alguns pontos que, aproveitando até, o Sr. Deputado Jorge Machado também o disse, e eu na anterior reunião também o disse, que é a questão da instrumentalização do processo. E que eu, aliás, precisei até com este ponto, que é haver ou não, por exemplo, dualidade de critérios. Se nós nos atenção, mas há uma manifestação de princípio que eu acho que deve constar do parecer, sendo agora um pouco mais preciso. Se não vislumbramos uma instrumentalização do processo, por exemplo, porque houve uma dualidade de critérios, a Mercedes foi e a Emília não, ou a Emília foi e a Mercedes não. E, portanto, mas isso é uma avaliação que caberá à subcomissão fazer, mas que eu acho que é importante vincar que a avaliação que fazemos neste momento é de que não consideramos que esteja a haver uma dualidade de critérios ou uma instrumentalização que conduziria à utilização política do processo. E, portanto, eu acho que isso deve ficar claro. Porque pode-se dar o caso no futuro, e por isso há pouco eu disse risco de precedente, pode-se dar o caso no futuro, imaginemos, por absurdo, esperemos nós, mas que pode acontecer, de haver um deputado de um partido que é acusado, ou deputado de outro partido que pelo mesmo comportamento não é acusado por qualquer razão, e aí pode fazer sentido que haja um juízo na submissão de ética que na altura vier a existir, ou será a comissão de ética na altura que vier a existir, e essa comissão pode não querer, se estiver condicionada por este parecer, com a ideia de precedente, pode condicioná-la. E, portanto, este, se quisermos, é o do ponto de vista dos princípios, aquele que nós consideramos que deve ser reiterado de forma expressa naquilo que é o parecer, de forma a garantirmos num futuro, mais até do que a questão da excepcionalidade, é a garantir no futuro que quem cá estiver não estará tolhido por um precedente que diz ok, houve uma excepcionalidade, neste caso sim. Não. A excepcionalidade existe porque não consideramos que exista uma instrumentalização do processo, porque não existe uma dualidade de critérios naquilo que neste momento está perante nós e, portanto, isso garante-nos que isto não está a ser utilizado politicamente. E este é o critério fundamental. Sim, mas a parte do parceiro eu já tinha dito que eu acho que estamos todos mais ou menos de acordo. O que me preocupa é o futuro, com toda a franqueza. Depois, no que diz respeito ainda à parte do relatório, O Sr. Deputado falou na questão dos serviços, essencialmente, e eu chamei a atenção na anterior reunião que a competência para marcação de presenças e de faltas é da mesa e que houve uma deliberação da mesa homologada pelo PAR, restabelecendo este mesmo procedimento e que, aliás, depois até houve, do ponto de vista informático, uma evolução. Eu acho que essa nota pode fazer sentido, de alguma forma, também ser introduzida, não sendo relevante, mas, no fundo, o que acabou por ficar essencialmente relatado aqui foi apenas as relações com os serviços, quando houve também uma deliberação na sequência destes casos para resolver a questão. Está onde? Eu não vi com...
A data era exatamente o que eu disse.
E a seguir, o que é que é dito? Mas não acrescentou. E o que é que está previsto nas regras hoje? Não é apenas isso. Senhor Presidente, não é apenas uma questão informática. Só dizer, eu tenho alguma dúvida e uma reflexão que eu não tenho fechada. Mas é que nós temos aqui duas questões. Temos uma questão meramente administrativa e temos uma questão regimental. E a questão regimental é que no regimento o que é dito é que é a mesa que marca faltas, as presenças e as faltas. E, portanto, no caso específico em apreço, o que ficou decidido e ficou esclarecido é que no caso de algum deputado querer passar uma presença para falta, isso tem que ser reportado ao PAR. Sempre. Sempre.
Sr. Deputado Paulo Rios, espera aí. Eu, com toda a franqueza, eu percebo o que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro está a dizer, mas vamos lá ver. Eu acho que o... Não, desculpe, é o contrário. Eu acho que o documento que nos foi entregue com os amarelos, que já li também, teve a preocupação de retirar daqui quaisquer juízos de valor ou meras opiniões que pudessem ser interpretados como tal. E do meu ponto de vista, bem. Ora, a questão da falta ou não falta, que agora estamos a falar, não tem qualquer relevância e não deve estar aqui. A única coisa que está aqui em causa é o registro de presença. O registro de presença, pois, pode resultar numa falta ou não, consoante, como está a dizer o António Carlos, e bem, o juízo de valor do Presidente, que regimentalmente tem esse poder, o Presidente... O presidente aceitar a justificação da falta ou não aceitar, marcar falta ou não marcar falta. Agora, o que está em causa na averiguação, Estamos a afastar-nos completamente, estamos a tentar criar aqui uma narrativa sobre os méritos ou deméritos das regras da Assembleia.
Regimentalmente não são os deputados que registram a sua presença. Regimentalmente quem registra
a presença. Mas o que está a ser averiguado neste processo, oh, António Carlos, mas eu não discuto isso. O que eu estou a dizer é que o que está a ser averiguado, o que o Ministério Público nos coloca é um pedido de levantamento porque acha que na operação de registro de presenças em plenários houve uma fraude. Isto é o que está em causa. Não é nada, não é mais do que isso. Então vamos dizer ao Ministério Público que deve constituir arguido ao secretário. Por amor de Deus, não é isso. Dona Carlos, você tem toda a razão, mas está-se a desviar do assunto. Ainda não percebeu. A preocupação do Presidente, com toda a franqueza, é criar-se aqui um precedente que permita, de hoje à manhã, que com o maior dos à-vontades, o Ministério Público, apenas porque alega que há indícios de um crime que tem uma moldura penal de mais do que 3 anos, entra por aqui dentro, seja pelo que for. Esta é que é a preocupação, e eu acho que esta é que é a preocupação verdadeiramente séria, que a gente tem que ter. A Assembleia, enquanto órgão, tem que ter, porque senão a separação e a interdependência de poderes não existe, verdadeiramente. É para isso, em última instância, que existe o Instituto da Imunidade. É para assegurar essa separação. E, portanto, a preocupação do Presidente é só essa, fundamentalmente. Agora, dizer se é a mesa que marca as faltas, se é, em bom rigor, se é a mesa que registra ou deixa de registrar, o que o Ministério Público está a investigar é se houve ou não houve um comportamento premeditado e, portanto, criminal, não é? Com culpa, de defraudar o procedimento de registro de presenças. É o que o Ministério Público está a investigar. As consequências disso ou não consequências, por isso é que ele retirou, foi assim que eu interpretei, por isso é que ele retirou aquela nota que aqui estava, a dizer qual é que era a consequência da falta, os 23 euros ou os 60 euros ou... Isso o Ministério Público conclua, de resto eles já investigaram junto dos serviços e acho que eles já concluíram isso. E portanto, agora deixem-me só dizer já agora mais uma coisa. Há uma questão que eu percebo a preocupação, mas não acompanho, com o devido respeito, do António Carlos Monteiro, que tem que ver com aquilo que ele chamou, que a Assembleia tem que, de hoje à manhã, tem que cuidar da eventual dualidade de critérios. Eu acho que a Assembleia não pode nem nunca poderá fazer isso, até porque digo convictamente, isto agora só me vincula a mim. Eu acho que o que estamos a assistir nestes últimos 3 meses, pelo menos, é claramente, sob o ponto de vista que o António Carlos disse, uma dualidade de critérios. Porquê é que só aparecem aqui assuntos relativos a deputados do PSD? Eu manifestamente, quer dizer, quem não se sente não é filho de boa gente. Mas eu acho que eu não tenho o direito, eu posso me sentir, mas não tenho o direito de dizer, não, enquanto não vier para cá os deputados do Bloco e do PS e do CDS ou do PC, não sei, não faço ideia, não estou a acusar ninguém, estou a falar em abstrato, que deram residências que não são as verdadeiras, que fizeram viagens, enquanto isso não vier para cá, a gente não autoriza nada. Ou vêm todos ou não vai nenhum. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Podemos indignar-nos. Podemos revoltar-nos, até podemos, como deputados, de hoje à manhã, fora daqui, verbalizar, fora daqui, quer dizer, desta submissão, verbalizar politicamente essa indignação. Agora, enquanto membros desta subcomissão, com toda a franqueza, eu acho que a Assembleia, e quem cá estiver amanhã, na Comissão Parlamentar de Ética ou o que for, nunca pode dizer, não, enquanto não vier de todos, não autorize ninguém. Isso... É verdade, António Carlos, o que tu disseste, mas não pode ser, porque é uma suspeita improvável, improvada ainda por cima, porque eles sempre dirão, eles sempre responderão, embora a cronologia dos factos, por exemplo, neste caso, toda a gente sabe que a questão das residências é muito anterior, com mais de um ano de antecedência relativamente a estes processos. Mas, no entanto, estes vieram e os outros mais antigos ainda não deram aqui com os costados, como se costuma dizer. O Ministério Público sempre poderá dizer, isso é o procurador a quem foi entregue o processo, que tem imenso trabalho e não sei o quê. Não sei, faço ideia. Claro que não. Claro que não, Jorge. Claro que não. Exatamente. Claro que não, Jorge, mas é isso mesmo que eu estou a dizer. Não podemos, por isso é que eu estava a dizer que, percebendo o que o António Carlos disse, não acompanho. Não acompanho. O deputado Fernando Anastácio ainda não se pronunciou, vamos ouvir o seu deputado e depois tentar arrumar o assunto.
Relativamente às conclusões, pronto, já tínhamos de alguma maneira no dia anterior, na passada reunião, aceite que o princípio teria que ser o levantamento de uma imunidade, até porque, sem prejuízo que eu até acompanho, até defendo a ideia que a nós nos cabia fazer um juízo de... Que daqueles factos são subsumíveis ao enquadramento que é feito pelo Ministério Público. Até admito que nos cabia essa responsabilidade, mas compreendo a dificuldade do tema, aliás, por isso percebo que se tenha retirado a questão aqui. Eu penso, mas ainda na formulação, voltando à formulação das conclusões, é evidente que está também... Há aqui um equilíbrio. Mas a razão essencial é um enquadramento legal. Se o tipo, se os factos estão configurados daquela maneira, nós não, segundo o Ministério Público, sendo indícios da prática daquele crime, do ponto de vista legal, e se nós não vamos sindicar essa apreciação, que não optamos por não o fazer, temos uma obrigação de levantamento. Essa é a questão essencial. Admito numa perspectiva de equilíbrio, também é coadjuvante, não é determinante, ou seja, temos esta obrigação, mas fazemos pela obrigação, mas também porque, e que entra a posição, mas também porque, quer dizer, admito que se ponha lá, isso não faz nenhuma dificuldade, mas que ficasse claro, que fique claro. Agora, excepcionalmente, eu até aceito excepcionalmente, mas o excesso realmente precisava, na minha opinião, de uma... E é isso que não há... Exatamente. Isso podia não... Podia não entrar na outra coisa, mas pelo menos fazer aqui algum raciocínio, alguma concessão sobre aquilo que é, em abstrato, o papel, a atividade, o órgão de soberania da Assembleia da República e a forma como... Obrigaria, pelo menos em tese, ter aqui algum um artigo ou outro sobre essa matéria. Porque isso é que nos motivava e que nos permitiria que fazermos encaixar ali o excepcionalmente. Porque se nada dissermos sobre isso, o excepcionalmente parece colado aqui a martelo.
Sim, não interrompa. Eu, para tentar andarmos para a frente, propunho ao Sr. Deputado Relator, eu próprio falarei depois com o PAR, porque como sabem, como eu vos disse, o PAR, e eu acho que o Fernando agora, indiretamente, estava a ouvi-lo com cuidado, se tivesse aqui o PAR, provavelmente ia concordar também. Ou seja, o PAR propôs e disse, mas vocês ponham lá que é excepcionalmente. Precisamente porque, como eu também vos relatei, o PAR começou por me dizer, vocês não autorizem. E depois, porque o PAR acha que há razões para não autorizar. Que é um bocadinho...
Eu não concordo com
ele. Pronto. Mas, enfim, e portanto, excepcionalmente vem um bocadinho na tese de que, se vocês lá puserem que se a gente fosse analisar as coisas, até não. Mas, como não nos cabe, prescindimos de analisar os critérios do Ministério Público, excepcionalmente não sei o quê, está a ver? Portanto, o que eu sugeri para a gente não dar aqui a andar à roda da mesa, o Jorge já tinha feito a mesma coisa, era ficar apenas o também, nas conclusões. Eu acho que com isso, se a gente conseguir com isso um denominador comum entre todos, evitamos estar a acrescentar coisas, porque depois o Jorge, como já o disse na última reunião, e eu percebo, e é legítimo, não concorda que se acrescente juízos de valor e não sei o quê. O excepcionalmente, para fazer sentido, eu acho que o Fernando tem razão, porque no fundo a lógica com que ele foi verbalizado pelo deputado Ferro Rodrigues ia lá dar... Tinha que ver com isso, pela conversa que ele teve comigo e que eu sucintamente vos relatei. Se a gente opta por fazer uma coisa enxuta e não sei o que, então tire-se o excepcionalmente. E eu explicarei a ele e digo, olha, do debate que lá houve, optámos por fazer uma coisa sequinha, pusemos só a factualidade, não entrámos em juízes de valor, pusemos lá a factualidade, tentámos orientar a coisa para evitar o Presidente de hoje à manhã, a próxima Comissão Parlamentar que aqui estiver e que vai ver o espólio quando os deputados são chamados a fazer um parecer, porque é que autorizaram ou não autorizaram. Lendo aqui, percebem nas entrelinhas que não foi nada uma coisa linear e que a gente, ao contrário dos Chapa 5, em que a gente põe apenas a doutrina, isto não tem nada a ver com o Parlamento, ou tem a ver com o Parlamento e não sei o quê, e portanto autoriza-se ou não se autoriza, aqui não, ou analisaram não sei o quê, não sei o que mais, e depois disseram também atendendo, não sei o quê, portanto percebe-se que não quiseram criar aqui o precedente. E portanto eu sugeria, pode-se tirar, o Sr. Deputado Relator aceita retirar o excepcionalmente?
É mais importante o nosso voto unânime.
Não, não fica. De todo.
Fica também que a Assembleia autoriza, também atendendo. Aquilo também atendendo quer dizer autoriza pelas outras razões, mas também por esta.
Se, puser, não, se colocarmos lá um artigo que faça um ou dois artigos a dizer que se marcar o território e o espaço, eu também aceito excepcionalmente.
Eu
não acredito.
A verdade é esta. O Sr. Deputado limitou-se da volta da mesa, das duas voltas da mesa que fizeram pela última reunião, a cortar aqui uma série de coisas para tentar encontrar um denominador comum. E, portanto, meus caros, eu estou toda a certeza. Quer dizer, eu queria arrumar isto.
Uma aprovação.
O que é que releva politicamente, neste momento, é se a gente...
Se a gente levanta ou não autoriza.
O resto fica aqui no espólio, como foi referido. Isto não é dar à comunicação social. Fica aqui no espólio da doutrina à frente.
Eu estou a dizer que eu acho que, apesar de tudo, a vantagem tem acrescentar aquilo que acabou de ser sugerido pelo Fernando Anastácio, que é uma nota, se quiserem.
Só temos um problema, que é uma coisa de aprovação sobre reserva de ação. Isto não é reserva de ação. É um cheque em branco para o Paulo Vieira ter
feito
dois parágrafos. Vamos lá ver se vocês estão, não. Voltamos ao princípio. Estou a calçar por champar. Manda-me lá, se quer. Não se aprova nada.
Temos que discutir outra vez, como é óbvio.
Bem, eu prescindo deles, também prescindo excepcionalmente. Aceito excepcionalmente com os artigos.
Eu acho que o mais simples seria retirar excepcionalmente. Até porque a situação de não ser repetível outra vez e ser excepcional em abstrato já está lá explicado atrás.
Começa assim.
Porque diz-se mesmo que se adotou um mecanismo em que.
E,
portanto, a partir de agora, se um senhor deputado registar o nome de outro e carregar lá no nome, há, objetivamente, um crime, porque ele diz que registra em nome dele a presença.
Deixa de haver dúvidas.
E, portanto, essa dúvida acabou.
Deixamos de ir pelo mero caminho de acesso ao computador na sala de plenário para um ato. Voluntário, deliberado. Em dois momentos, três passos. Depois dar o
tempo. Tem um sim e depois tem um aceito.
Sim. É, tem três passos.
Tem
um ok, o ok, o ok.
São três passos.
São.
Antigamente era só abrir o computador.
Estava feito.
Se não disser nada, ele avisa.
Não, mas se não carregares no ok, ele não aparece.
O ok é o momento.
Eu entro no computador, um ato. Segundo, faz-me uma pergunta, digo que sim. Não é?
E aí registra as presenças.
Em nome
daquele deputado.
Sou eu.
É o botão do ok.
Nós sentiríamos mais confortáveis se o que é isso excepcionalmente dos dois.
Está fechado.
Posso estar?
Pode ser.
Enviam-se a natureza, tiram-se os amarelos todos, mesmo as vezes que nos convidados a retirar. O lixo, excepcionalmente, se acabar. Os dois.
Conheço que sobre com este ponto.
Relativamente a este parecer, vocês podem achar um pouco estranho como ele está feito, mas, ou seja, limita-se a abrir as diferentes possibilidades que temos e os comportamentos que devemos ter em função de cada uma das situações face ao enquadramento legislativo aplicável, mas isto pelo seguinte, porque a informação que também que nos chegou, pelo menos do ponto de vista formal, não é claramente objetiva, sobretudo fala, não caracteriza muito bem toda a situação em que aquilo foi, que aquela prestação de serviços, não sei se é prestação de serviços, se aquele dar aulas naquela pós-graduação na universidade, portanto, não fazia referência se era remunerada, se não, verbalmente já me foi dito posteriormente que é título gratuito, fala em termos de seminário, mas não me parece que seja seminário, também pela explicação, é uma cadeira que é dada ao longo da pós-graduação.
E essa informação devia estar.
Pronto, mas está, portanto, por isso mesmo, como é que o parecer está construído? Está construído nos cenários, e se for este, o comportamento é este. E o Sr. Deputado ficou aqui, digamos, com um guião, um roteiro, do que é que deve fazer em função da situação concreta. Portanto, é um parecer que não nos compromete na solução, dá é os guidelines, digamos assim, face à legislação vigente, que o Sr. Deputado se encaixe. Portanto, ele depois sabe, se tiver isto tem que fazer isto, se tiver isto não pode fazer isto, está cá tudo escrito. Pronto, peço desculpa disto ter sido assim, mas não me senti confortável para ir muito mais longe na forma de colocar as questões. Pronto, dispenso-me de estar a ler, portanto, penso que... Mas a explicação da forma como foi construída, que levou até que o Sr. Deputado Marcos Guedes me questionasse um pouco o porquê, mas a razão foi esta.
Eu percebo, e já agora, se me permitem, para abreviar, eu acho que acabei por dar a concordância ao Fernando. A minha primeira reação foi, de facto, depois de ler o parecer, perguntar ao Fernando, mas ao Fernando, a situação concreta não está definida, mas, em boa verdade, isto aqui, ao contrário dos processos dos tribunais que vêm para cá, não é para a gente ser preto ou branco. Isto é um deputado que se nos dirige, até não precisava se dirigir, os deputados conhecem o estatuto, se nos dirige a perguntar, ouçam, fui convidado, o que é que posso fazer ou não posso fazer? E o Fernando optou, como não sabe exatamente se o convite que lhe foi feito vai resultar num seminário de 3 semanas, num curso de... num semestre, pode ser evolutivo, optou por lhe traçar, é esse o pedido de parecer, dizer, olha, o quadro que se aplica é este, o seu deputado agora, consoante, veja o que é que vai aceitar e o que é que não pode aceitar, o que é que pode aceitar e o que é que não pode aceitar. E, portanto, eu acho que está correto, pergunto se alguém tem alguma objeção a este parecer também. Então podíamos dar também esse parecer aprovado por unanimidade, o José Manuel Pereira já tinha dado a luz verde da parte do Bloco. Uma última informação para a gente acabar a reunião. Já chegou, lembram-se de eu vos ter dito, que também tinha chegado aqui há umas semanas um pedido de levantamento de imunidade do deputado Feliciano Barreiras Duarte, dizendo o Tribunal apenas que era por indícios de falsificação de documentos. E eu fiquei na dúvida se era por causa da questão das residências, assunto interno da Assembleia, se era por causa da questão do doutoramento que veio a público há uns tempos. A questão do exatamente, do curricular. É mais que curricular, é curricular não para efeitos aqui da Assembleia, para efeitos da carreira docente dele, da candidatura ao doutoramento ou não sei o quê. Veio ontem já do Tribunal, tem que ver com o doutoramento, não tem que ver com a questão interna da Assembleia, com documentos internos da Assembleia. E, portanto, eu distribuí logo à deputada Sara Madruga da Costa, que ficou de me fazer, portanto, para a semana vamos ter que reunir aqui, embora, sendo um assunto externo, pareça, mas enfim, me pareça completamente pacífico e linear, esse é que é um bocado chapa 5 ou chapa 4, como dizem, mas é só para dar essa informação. A deputada Sara Madruga da Costa ficou de falar hoje com o deputado, porque ontem é que chegou as informações do Tribunal, para nos enviar o parecer, assim que ele chegar, eu faço girar entre nós. Muito obrigado, Sr. Deputado.